Vamos ler a partir do verso 21. Mateus, capítulo 16. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos conceda em mais esse tempo juntos, de comunhão em torno da tua palavra, um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Que os olhos do nosso coração sejam iluminados para vermos com clareza aquilo que o Senhor deseja nos falar através desta palavra. Que o Senhor enfoque o nosso coração. Que o Senhor resuma o nosso coração. Que o Senhor concentre o nosso coração na Tua própria pessoa, na Tua obra, na visão da Tua igreja, na visão do teu reino. Pedimos que o Senhor use esse tempo para promover, Senhor, a edificação da igreja segundo o que está no teu coração. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos partilhado então esse evangelho de Mateus e nós temos dito aos irmãos que esses quatro evangelhos, eles fazem um complemento na apresentação do Senhor Jesus extremamente maravilhoso. Cada evangelista foi especialmente guiado pelo Senhor para enfocar um aspecto glorioso da pessoa do nosso Salvador. Então nós temos nos quatro evangelhos quatro faces a respeito do Salvador. Nós estivemos falando alguma coisa, primeiro numa visão panorâmica sobre o evangelho de Mateus, fizemos isso na primeira mensagem. Na segunda, nós já fomos a esse capítulo de Mateus 16 e já vimos as duas primeiras grandes revelações do Senhor para os seus discípulos nesse capítulo. E eu queria então relembrar os irmãos que esse capítulo 16 de Mateus, ele é crucial em todo o Novo Testamento e, claro, podemos dizer então em toda a Bíblia. Ele apresenta de uma maneira objetiva, sintética, quatro grandes visões. Quatro grandes visões em um só capítulo. Todos os escritos posteriores, a partir de Romanos, que são chamados escritos doutrinários, apostólicos, eles vão estender e prolongar o que o Senhor colocou em semente aqui em Mateus 16. Nós dissemos para os irmãos, se nós fizermos uma síntese de todo o ensino do Novo Testamento, nós teríamos três grandes assuntos por frequência de abordagem, de menção. Se juntarmos todos os versículos do Novo Testamento, desde Mateus até Apocalipse, nós vamos ver que há três assuntos centrais, três assuntos cruciais, que ocuparam a mente de Cristo, a mente dos apóstolos, Pedro, Paulo, João, os três maiores, também de Judas, também de Tiago, também do autor aos Hebreus, do livro da Epístola aos Hebreus. E esses três assuntos são, então, a cruz, a igreja e o reino. A cruz, a igreja e o reino. São os três assuntos mais importantes na mente do Espírito Santo quando inspirou a palavra escrita, a palavra do Novo Testamento. Nós temos todos os três assuntos nesse capítulo 16 de Mateus. Então, os irmãos, vejam como esse capítulo é pesado, como ele é cheio de encargo e de ensino. Na reunião passada, nós vimos que o Senhor, numa hora muito singular da sua vida, ele concedeu esse momento tão importante para os seus discípulos, quando ele os leva para as regiões do Monte Hermon. Na verdade, ele está subindo o monte, ele está de caminho para o Monte Hermon, o Monte da Transfiguração, que é retratado aí no capítulo 17. Pelo caminho, ele passa por Cesareia de Filipe. Você se lembra? Está aí no verso 13 de Mateus 16. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe. O Senhor Jesus está caminhando no sentido contrário do Rio Jordão. Ele está indo para as nascentes do Rio Jordão, já que o Monte Hermon é o monte mais alto da Palestina e as nascentes do Rio Jordão se encontram lá, porque o monte está frequentemente cheio de nuvens, em um grande período de tempo cheio de neve. Então, aquele degelo do Hermon faz com que o Jordão seja então uma realidade para Israel. E o Jordão é fonte de vida para Israel. Quando o povo palestino pensava no Jordão, aquilo era para eles a fonte de vida. O Rio Jordão deságua no Mar da Galileia, né? Então o Rio Jordão era uma fonte de vida para Israel, já que Israel é um deserto, é uma terra deserta. Então o Jordão era um elemento fundamental para a vida, para a subsistência do povo palestino, do povo de Israel. Então o Senhor Jesus leva os seus discípulos lá para a fonte. Então o sentido geográfico dessa hora é também interessante, como já partilhamos na reunião anterior. Jesus sobe o rio, porque quando você desce um rio, quanto mais distante você está da fonte, da nascente, mais risco você corre de encontrar águas poluídas, né? Lixo. Assim foi na revelação de Deus em Cristo. Quanto mais o tempo passou, irmãos, e nós olhamos hoje o curso do Rei de Deus na história da igreja, mais nós vemos lixo. Hoje tem muito lixo na história, na vida do cristianismo, muito lixo. Muitas coisas que para nada servem e algumas coisas que são perniciosas. Muitas coisas que lançam os filhos de Deus em agonia espiritual, muitas que lançam em escravidão, muitas que lançam em libertinagem. Muito lixo. Então, quando o Senhor subiu a nascente do Jordão, é como se, figuradamente, ele quisesse levar os seus discípulos na fonte, nas nascentes do Jordão, para que eles pudessem ali compreender qual era o grande foco do coração do Pai com relação a Ele mesmo, Cristo, com relação aos seus discípulos, não é? A primeira vez que ele usa então a palavra igreja é aqui. Eles vieram então a saber o que é igreja. Até então ninguém sabia o que era igreja. Primeira vez que a palavra igreja é usada, está aí na sua frente, Mateus 16, verso 18: eu edificarei a minha igreja. Primeira vez que aparece a palavra. Até então ela era uma palavra desconhecida. Ecclesia, no grego. Ek, tirado, removido, né? Onde se vêem tantas palavras aí de uso normal, né, no meio médico, no meio da saúde, né? Ek, esterek. Esse ek significa remover, retirar, não é? Ek, clésia, igreja. Clésia vem da palavra grega kaleu, significa chamar. E ek significa então para fora, retirar. Então, eclésia, igreja, significa os que foram chamados para fora. Chamados para fora do império das trevas, do sistema do mundo, atraídos então pelo próprio Cristo em pessoa. Aqui o Senhor usa a primeira vez essa palavrinha tão importante: igreja e eclésia. Minha eclésia, meus chamados para fora, aqueles que eu atraí para mim mesmo, aqueles que são meus. Então, essa é uma das grandes revelações que o Senhor dá aqui, além de mais outras três. Então, se nós juntarmos esse capítulo e olharmos os quatro focos, nós ficamos muito impressionados com ele. É um capítulo tremendo, numa hora tremenda. O Senhor pegar aqueles 12, lembra que nós já mostramos isso para os irmãos, tirá-lo ali do meio das, tirá-los do meio das multidões, tirá-los do meio dos fariseus, tanto lixo, tirá-lo do meio dos escribas, mais lixo, pô-los à parte e subir o rio, né? Até as nascentes. Então, naquele momento tão singular, depois de 3 anos junto com eles, 3 anos já tinham se passado, o Senhor ministrando, ministrando, ministrando a eles, 3 anos. Agora eles chegam num ponto climático, né? Eles chegam num clímax. Não é à toa que logo em seguida você vê a transfiguração. A transfiguração foi um clímax tremendo da vida do Senhor, né? Eles viram ali coisas que eles ficaram abismados. Não é à toa que Pedro fala: Senhor, é tão bom nós estarmos aqui. Né? Ele estava cheio de medo diante até do que ele viu, ofuscado, né? Não é medo no sentido de pavor, é medo no sentido de terror, né? Ele estava ofuscado diante daquela visão. Ele viu o seu Jesus, que ele tinha conhecido há 3 anos, de uma forma velada, né? Meio nublada. Agora ele viu o mesmo Jesus, o seu Jesus, transfigurado, né? Ele viu a sua glória. Lembra que lá na epístola dele, quando ele escreve, na segunda epístola, ele lembra disso? Os irmãos se lembram? Ele já velhinho, possivelmente 50 anos depois, ele escreve a sua epístola lembrando disso. Ele diz assim: nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Lembra? Nós ouvimos aquela voz da glória excelsa que testificou com relação a ele: este é o meu eleito, o meu amado. Pedro lembra disso. Lá na epístola, na segunda epístola, quando ele escreve. Tão marcante foi aquele episódio. Tão crucial para o seu coração e para os discípulos. Então, irmãos, esse capítulo, dentro desse evangelho que nós nos propusemos a examinar, ele é um capítulo muito importante. Ele nos leva à origem. E nós, então, já tocamos em 2 revelações das 4 que existem nesse capítulo. Você veja que no versículo 16 tem a primeira. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não vamos repetir o que já falamos quarta-feira. Mas, irmãos, se lembram que essa primeira grande revelação, ela tem que vir, teria que vir necessariamente como primeira. Porque a ordem do que está aí não pode ser invertida. A primeira grande revelação que nós precisamos é sobre a pessoa de Cristo. E nós falamos que essa revelação, ela fecha todas as outras questões. O que é um cristão? Um cristão não é uma pessoa que reúne no meio de outros que se chamam cristãos. O cristão não é uma pessoa que todo domingo ele está na reunião, né? Domingueiro. O cristão não é alguém que faz oferta e dízimo. O cristão é aquele que viu quem é Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Salvador pessoal. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a revelação que marca o início da nossa história com o Senhor, não da dele conosco. A dele conosco começou antes da fundação do mundo. Nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo, né? Mas na experiência pessoal de cada um de nós, um dia essa história começou. No que concerne a experiência, né? E como que ela começou? Ela começou de muitas maneiras diferentes. Ela começou quando você estava lá na praça e ouviu o evangelho sendo pregado publicamente. Ela começou quando você estava lá na casa de alguém, alguém te convidou para vir uma reunião da igreja, você ouviu uma mensagem e foi salvo. Ela começou lá no seu quarto, sozinho, lendo a Bíblia, orando. Ela começou quando você sofreu uma falência financeira, quem sabe, um problema de saúde. Você se tornou mais acessível, o Espírito Santo rompeu a obstinação do seu coração, falou com você, né? Te trouxe a Ele. Sua história começou pode ter começado de muita forma diferente, mas ela tem um foco só. A nossa história começou da mesma maneira no contexto espiritual. Nós vimos Cristo. E quando nós vimos Cristo, a nossa busca espiritual terminou. As questões foram fechadas. Quem sabe nós vimos aquelas coisas que antes eram para nós tão auxiliadoras, tão importantes, tão ajudadoras. Nós vimos como aquele coxo que o Senhor curou, né? Aquele que dependia de outros para carregá-lo. Quando nós vimos a Cristo, nós nos colocamos de pé, tomamos o nosso leito e andamos, né? Nós não dependemos mais daquelas muletas filosóficas, psicológicas, institucionais, né? Nós vimos Cristo. Então essa é a primeira grande revelação: tu és o Cristo. Há poucos meses atrás nós gastamos muito tempo aqui com os irmãos falando um pouco sobre essa grande revelação. Os irmãos se lembram? Sobre a Trindade Santa, o ser de Deus, a pessoa de Cristo. Então essa é a primeira grande revelação. De forma bem prática, então, essa revelação ela sela toda a nossa busca espiritual. Terminou por um lado, vai começar por outro. Nós vamos buscar mais desse mesmo Cristo. Nós vamos nos entregar mais a esse mesmo Cristo. Nós vamos nos reunir para conhecer mais esse mesmo Cristo, né? Então, por um lado, ela começou, mas no sentido especulativo, intelectual, filosófico, ela terminou. As questões foram fechadas. Nós vimos Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não sobrou nada para ninguém, nem para anjos, né? Nem para mestres. As questões então foram fechadas. Isso é um cristão. Irmãos, como Deus é bondoso, não é? Quantas pessoas nós conhecemos que são levadas a esse caminho lentamente, outras abruptamente, alguns em uma semana, outros talvez em anos. O Espírito Santo trabalhando no coração daquela pessoa, atraindo a palavra. Existe cada experiência de conversão tão diferente, né? Tão diversa. Algumas pessoas passam tanto tempo ouvindo a palavra, parece que o Espírito Santo joga um laço no coração delas e segura. Mas elas ainda não foram trazidas face a face com Cristo, mas elas estão presas. Lembra quando Herodes ouvia João Batista? Herodes vivia uma vida iníqua e João reprovava Herodes. Mas de certa forma ele tinha prazer em ouvir João, né? De alguma maneira ele era cativado pelas palavras de João. Aquilo não significou conversão, porque não significa conversão necessariamente. Conversão é ver a Cristo. Mas, irmãos, quantas vezes o Senhor vai nos atraindo a Ele paulatinamente, até que nós chegamos aqui face a face. Eu queria que você visse que foi isso que aconteceu com os discípulos. Os discípulos foram sendo atraídos ao Senhor Jesus durante 3 anos. O Senhor, de certa forma, em alguns momentos, foi até drástico com eles. Em alguns momentos anteriores, Ele disse assim: vocês não querem retirar-se também? Me deixar? Seguir as multidões? Eles me seguem por causa de pão. Agora, quando eu prego que eu sou o pão, eu não sou um alimentador de multidões, eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim. Quando ele começou a falar sobre as verdades no sentido espiritual, muitos o abandonaram, porque eles queriam o literal, eles queriam o natural, a bênção, o pão. Então, a Bíblia diz em João 6 que muitos se retiraram e já não andavam com ele. Essa mensagem não interessava, né? Porque a mensagem que atrai multidões é a mensagem do pão. Não é a mensagem para o espírito, é a mensagem para a necessidade. Vem para Jesus e nunca te faltará o pão. É isso que atrai multidões. Mas quando Jesus começou a ministrar o espírito, dizendo que ele era o pão, e que a carne dele era comida, o sangue dele era bebida, mostrando que ele é o foco e não o que ele dá. Ele é o foco e não o que ele faz. Mas sim o que ele é. Então eles disseram assim: duro é esse discurso, Senhor, quem o pode ouvir? Mas o Senhor não vai tentar melhorar o discurso. Quantos cedem a essa tentação? Ah, não, pregar a cruz não dá ibope, pregar a cruz não é popular. Nós temos que pregar uma mensagem psicológica que convença. Mas o Senhor não tentou melhorar a mensagem. O Senhor olhou para eles e disse assim: não quereis vós também retirar-vos? As irmãs se lembram que Pedro, de novo, mais uma vez, antes desse acontecimento aqui de Mateus 16, ele disse assim: Senhor, para quem nós iremos? Viu como é que Pedro já estava enlaçado? Pedro já estava fisgado, atraído. Era um homem dúbio, não tenha dúvida disso. Depois ele vai negar o Senhor. Mas nós também somos dúbios. Mas era um homem realmente atraído. Para quem iremos nós? Lembra? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo de Deus. Então, Pedro, assim como os discípulos, Eles já estavam fisgados pelo Senhor, embora não tivesse ainda ganho uma realidade pessoal. Então, no capítulo 16 de João, de Mateus, olhem de novo nas suas Bíblias, 3 anos depois, 3 anos de ministério o Senhor já tinha exercido. Agora sim, ele e os discípulos. Essa confissão aqui do versículo 16 é de Pedro, mas a abrangência dela é geral, é dos 12. Esse foi um momento para os 12. Essa foi uma revelação do qual Pedro foi o porta-voz, mas não foi particular dele. Então, o versículo 16, do capítulo 16, marca essa primeira grande revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois nós fomos ao versículo 18, na reunião anterior ainda. E na reunião passada nós vimos que nesse versículo 18 nós temos a segunda grande revelação. Ela é cheia de aspectos muito preciosos, irmãos, com relação à igreja. É a segunda grande visão, segunda grande revelação. Versículo 18. O Senhor diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, são palavras diferentes no original, né? Pedro é Petros, e esta pedra é Petra, no singular. Então, uma significa uma grande rocha, né? É aquela revelação, Cristo mesmo, tu és o Cristo. Depois você vê mais tarde o que, é que os apóstolos ensinam. Né? Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Cristo. Paulo fala em Efésios assim que Cristo é a pedra angular do edifício de Deus, não é? E que esse edifício é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e ele é a pedra angular. Então, versículo 18, o Senhor está dizendo que edificaria a sua igreja sobre essa rocha que é ele mesmo, o Cristo, Filho do Deus vivo, esta rocha. Agora, nós já examinamos também algumas palavras que dizem respeito à igreja aqui, que nos mostram como que voltar à nascente da revelação é importante, para vermos o que é igreja. Porque, irmão, pense um pouquinho com você mesmo. Quando essa palavra igreja soa no seu ouvido, o que, que você pensa? Você pensa em alguma coisa, né? Você materializa esse pensamento, o que, que você pensa? Às vezes nós falamos igreja, você pensa nesse lugar onde reunimos. Às vezes se fala igreja, você pensa nos irmãos, não é? Às vezes fala igreja, você pode pensar no culto em si. Alguma imagem vem à nossa mente, não é? Então é importante subir a nascente da revelação para vermos o que é a igreja. Porque a igreja é composta dos irmãos, não é? A igreja tem uma expressão no reunir, mas a igreja ela tem um foco, não é? Um foco que nós precisamos então guardar, para que nós não nos percamos nos acessórios. A igreja não é o culto, a igreja não é a reunião da igreja, a igreja é maior do que a reunião da igreja. A igreja não é o lugar onde reunimos, a igreja é algo que toca o próprio coração do Pai e do Filho, aquilo que está nele. Então, olha essas expressões no verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, agora nós vamos devagar aqui, nós já examinamos essa palavra na reunião anterior. Eu edificarei. Eu edificarei. Então, a primeira palavra importante com relação à igreja, ela é um edifício. O Senhor diz que ele edificaria. Isso já nos ajuda a subir a nascente da revelação. Nos ajuda a ver, então, que igreja, ela não é uma instituição humana. Ela não é humana. Não é humana. Ela é sobrenatural. Ela é divina. Todo tipo de instituição é humana, menos a igreja. Você concorda? Todo tipo de instituição é humana. Seja ela acadêmica, seja ela filosófica, seja uma instituição filantrópica, toda instituição é humana. Só existe uma instituição que é divina, é a igreja. Então, Senhor, a primeira vez que ele anuncia essa palavra, eclésia, os que eu vou chamar para fora, ele diz assim, eu edificarei. É a primeira palavra. Ele é o construtor. Isso nos ajuda a subir de novo a nascente da revelação. Porque a igreja não é edificada por mão humana. A igreja não é edificada porque tem um irmão que faz assim. Tem um outro irmão que faz assim. Tem aquele que usa um talento natural. Os nossos talentos naturais têm que ser santificados, senão não servem. Tem um irmão que tem uma capacidade para isso ou para aquilo. Não serve. Não serve. Nenhuma capacidade natural serve. todas as capacidades naturais têm que ser santificadas, elas por si só não servem. A nossa mente tem que ser santificada, a nossa capacidade de fazer qualquer coisa no corpo de Cristo para os outros, né, uns pelos outros, tem que ser santificados. Seja a capacidade de servir, servir com atos, com obras, né, servir com palavras, com ministrar, tem que ser santificado. Tudo tem que ser santificado, do contrário é inútil. Eu edificarei. Tem que ser Cristo, Cristo através daquelas obras, Cristo através daquela mente, Cristo através daquela pregação, Cristo através daquele ensino, Cristo através daquele ato de amor, Cristo através daquele ato de socorro, de misericórdia. Se não for Cristo, não edifica. O irmão pode até ser ajudado de alguma maneira. Se o irmão passa necessidade do teu lado e você dá uma ajuda para ele, ele vai ser ajudado. Mas igual quando você dá para qualquer um que pede na rua. Você não está edificando aquela pessoa, você está matando a fome dela. Na igreja nós fazemos mais do que matar a fome uns dos outros, usando essa figura, não é? Tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, permeado com o amor de Cristo, edifica. Você dá um prato de comida para uma pessoa que passa fome, você alimenta a fome dela. Mas você servir na igreja um irmão que tem qualquer tipo de necessidade no amor de Cristo, você supre mais do que necessidade. Você edifica o espírito daquela pessoa. E o foco está nisso. É isso que significa eu edificarei. Os irmãos estão vendo a diferença? Você se lembra que um irmão uma vez deu uma definição de vida cristã, que é uma das mais impressionantes que eu já ouvi? Esse irmão é o nosso irmão Stephen Kong. Ele disse assim: igreja ou vida cristã é nós sermos naturalmente sobrenaturais e sobrenaturalmente naturais. Essa talvez seja a definição mais linda de vida cristã. É sermos naturalmente sobrenaturais e sobrenaturalmente naturais. Nós não somos aquela pessoa que tem uma auréola na cabeça e uma face de anjo. Nós somos naturais, mas nós somos sobrenaturais. Quando nós fazemos alguma obra, é sobrenatural, porque essa nossa obra tem capacidade de edificar o espírito, né? Quando nós nos tocamos, esse toque é sobrenatural, porque esse toque não vai matar a fome apenas, nem vai alimentar intelecto apenas. Nós não somos uma academia, nós não somos uma escola. Nós falamos isso na reunião anterior, né? Nós não somos um seminário, nós somos igreja. Igreja alimenta espírito, igreja edifica espírito. Eu edificarei. O Senhor é espírito, e onde está o espírito do Senhor, aí há liberdade, né? Então, irmãos, vejam a importância disso. A igreja não é uma entidade filantrópica, ela pode exercer filantropia. Ela pode ter casa para idosos, ela pode ter assistência para menores, ela pode fazer obra social, muito bom que ela faça, inclusive. Mas essa não é a essência da igreja. A igreja pode tirar a criança abandonada da rua, pode matar a fome de mendigos, mas essa não é a missão da igreja. A missão da igreja é salvar almas e edificar espíritos. Então, tudo aquilo que nós fazemos na igreja leva esse selo. Eu edificarei. Eu edificarei. Então, os irmãos estão vendo como é importante subir a nascente da revelação? Quantos têm se perdido em torno das obras filantrópicas, não é assim? A igreja tem que fazer, a igreja faz isso, a igreja programa, a igreja faz. Na verdade, nada é feito. Quando se põe aquilo no fogo, só sobra cinza, né? As pessoas estão ali envolvidas naquela coisa durante tanto tempo, mas não estão edificadas, não é? Você não vê Cristo sendo formado nas pessoas, as pessoas estão com o mesmo ranço. Passa um mês, passa um ano, passa dois anos, o mesmo ranço. O ranço do velho homem. Pessoas não mudadas, não saradas, não transformadas. Não é? Por quê, irmãos? Porque a igreja não é isso. A igreja não é meio de convívio social. A igreja é uma entidade espiritual. Não é meio de convívio social. O social vem por consequência. É bom demais nós estarmos juntos. É bom demais nós tomar chazinho juntos. Mas a igreja não é isso. A igreja está muito além disso. Isso só vai nos ajudar, não é? Estarmos juntos, ficarmos juntos, fazermos coisas juntos, praticarmos esporte juntos, não é? Termos atividade juntos. Mas a igreja, ela é espiritual. Eu edificarei. Esse eu é a marca da igreja. Quem que é esse eu? Cristo. Qual que é o material para nós edificarmos a igreja? Cristo. Não é? Então é muito importante nós subirmos a nascente da revelação. É Cristo, é Cristo. É Cristo em mim, é É Cristo em você. Me lembro uma vez que nosso irmão Christian esteve conosco, compartilhando a palavra de Deus, o irmão Christian Chen. Ele disse assim, que a igreja, ela é composta de Cristo em você, Cristo nele, Cristo nela, Cristo em mim. Menos você, ela, ele e eu. Então a igreja é só Cristo, né? É o material que edifica a igreja. Cristo. Lembra que aquelas tábuas do tabernáculo, que era então a habitação de Deus lá no Velho Testamento, aquele tabernáculo, elas eram de madeira lá na essência. Madeira fala do homem, da natureza humana. Nós não somos eliminados nesse processo, né? Nós somos lugar de habitação de Deus. Mas lembra que a tábua era revestida com ouro. Então quando tocava tábua e tábua, não se tocava madeira e madeira. Não era homem ajudando o homem, não era homem suprindo necessidade de homem, não era madeira com madeira, era ouro com ouro, porque as tábuas eram revestidas de ouro, não é assim? E elas eram então justapostas, uma à outra. E havia uma trava que passava, três travas que passavam então por elas em alturas diferentes, unindo aquelas tábuas entre si. E essas travas também eram revestidas de ouro. Isso fala do espírito de unidade, preservando a unidade do espírito no vínculo da paz. Então isso é igreja, ela é sobrenatural, ela é divina. Ela é uma obra de Deus, obra de Deus. Irmão, que importante subir de novo essa nascente, para nós não nos perdermos, né? Não vermos a igreja como algo menor, porque ela é desse tamanho, o tamanho que o Senhor mostrou aí, né? Eu edificarei. Depois nós vimos aqui esse pronome possessivo, minha. Minha igreja, é dele. Minha. Esse possessivo é muito importante. Quem toca na igreja, toca nele. Quem persegue a igreja, persegue a ele. Quem ama a igreja, ama a ele. Não é assim que os apóstolos vão ensinar mais tarde? Aquele que diz que ama seu irmão a quem vê, que diz que ama a Deus a quem não vê e não ama o seu irmão a quem vê, é mentiroso, não é? Então quem ama a igreja, ama ele. Minha igreja é outra palavrinha importante aí que nos ajuda a subir a nascente da revelação. Minha, né? Outra palavra que nós colocamos aí, as portas do inferno não prevalecerão. A igreja não é um empreendimento. Outra questão importante, igreja, irmão, não se abre e nem se fecha. Você escuta isso toda hora. Veio um pastor, não sei de onde, aqui para a cidade, abriu uma igreja. Que coisa mais esquisita. Igreja não se abre e igreja não se fecha. Igreja é uma instituição divina. Ninguém abre nada. Já existe igreja nessa cidade. Estritamente falando, todo mundo que viesse de fora para essa cidade devia se reunir nessa base. Na base da igreja, né? Sem levantar nenhuma bandeira. Eu sou um pastor da sei lá da onde que vim para cá e vou abrir esse grupo. Isso é um pecado, isso é dissensão. Porque o corpo de Cristo é composto de todos os cristãos naquela cidade. É assim que nós devemos viver com todos os irmãos daqui. Não importa que ele levante a bandeirinha dele, que ele levante, mas que nós não levantemos nenhuma, porque nós não temos nenhuma. Né? Cuidado, irmão, quando você se referir à igreja aqui, chamando de comunidade, sei lá o que, esse nome de registro que é usado aí. Isso não é igreja, isso é um nome de pessoa jurídica, e igreja não é pessoa jurídica, igreja é pessoa espiritual. Existe um nome de registro aqui, um nome jurídico, Comunidade Evangélica Saron. Agora esqueça esse nome, esqueça que eu falei esse nome, porque isso é pessoa jurídica, isso não serve para nada. A igreja é uma pessoa espiritual. Nunca diga para os outros que você faz parte da comunidade Saron, senão você está levantando a bandeirinha. Eu edificarei a minha igreja. Ela não chama Saron. Ela não chama Batista. Ela não chama Presbiteriana. Ela não chama Assembleia. Ela chama a minha igreja. A igreja de Cristo. Não é? Então, se outros levantam essa bandeira, que nós não tenhamos bandeira nenhuma. Que nós saibamos conviver com eles como tendo então um só Senhor, uma só fé, batizados em um só nome, não é? E esses são então o povo de Cristo nessa cidade. minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso fala então sobre a autoridade, fala sobre a triunfalidade da igreja. A igreja é triunfante, como nós estávamos falando. Ninguém abre, ninguém fecha. As portas do inferno não prevalecerão. A igreja é triunfante, porque o seu edificador é eterno. Porque a obra que ele consumou é eterna. E o que ele realizou, então, através da cruz, para esses, eclésia, para esses que ele chamou para fora, é perfeito. Não tem jeito de ter problema nisso. Tão perfeito que quando esses santos morrerem, quando eles tiverem que enfrentar face a face esse inimigo terrível, o rei dos terrores, a morte, eles vão descobrir que esse rei dos terrores foi feito em Cristo, um mensageiro de uma eterna bem-aventurança. Passar pela morte, irmão, hoje, como cristão, é você passar por um mensageiro que vai te levar a uma bem-aventurança eterna. Paulo disse assim: eu prefiro partir e estar com Cristo, que para mim é incomparavelmente melhor. Esse é o significado da morte para nós hoje. Por isso que ele diz: as portas do inferno não prevalecerão. E a maior porta do inferno, sabe qual é? Leia a Bíblia e você vai ver. Morte. A morte é a maior porta do inferno. Lembra de Paulo em 1 Coríntios 15, quando ele vai falar sobre a ressurreição? Ele fala assim: onde está, ó, morte, a tua vitória? Imagina se nós fôssemos igreja durante 30 anos, 40 anos, 50 anos. O que vale isso no panorama eterno, irmão? O que vale? O máximo que nós íamos colher é a bênção de ter o gozo de Cristo aqui nessa terra. E a gente viveu uma vida abençoada em Cristo, porque Ele é vida. Mas morreu, está tudo selado, está tudo terminado. Não é? Morreu, está tudo terminado. Por mais gloriosa que fosse a vida aqui, cheia de Cristo, mas acabou no túmulo. Agora, quando ele disse assim: as portas do inferno não prevalecerão, sabe o que ele quis dizer? Ele quis dizer que a nossa vida poderia ser aqui, cheia dele, de Cristo. Eu edificarei minha igreja, e que a hora que nós morrêssemos, nós estaríamos mais cheios ainda. Por isso que Paulo falou: prefiro partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Né? Então vamos guardar essa expressão no nosso coração: as portas do inferno não prevalecerão. Quando você orar assim, não pense só na história da igreja, na história temporal, pensa na história eterna, porque o triunfo de Satanás, irmão, seria selado sobre nós na nossa morte. A morte selaria o triunfo dele, nós seríamos retidos pela morte. A morte lançaria os seus grilhões, como Paulo usa a figura em Coríntios. Mas tão perfeita foi a obra de Cristo no Calvário, que quando ele diz assim: e as portas do inferno não hão de prevalecer, então Paulo pode emitir aquele cântico, né, lá em Coríntios, dizendo assim: onde está, ó morte, a tua vitória? 1 Coríntios 15. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Lembra? O teu ferrão. Aquilo que nos feria, não é? Que nos matava, o aguilhão. Ele pergunta: onde está? Aí ele diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Impressionante, né? Então, irmão, que povo somos nós? Isso não dá um senso de privilégio para você? Nós passamos nossa vida aí 70, 80 anos fazendo muita coisa, né? Muita coisinha. Todos nós fazemos coisinhas. Alguns julgam que as suas coisinhas são muito importantes, mas ainda são coisinhas, não é? Então, nós passamos 60, 70 anos fazendo coisinhas aqui, coisinhas dali, até que a morte nos alcance, né? Então, quando nós entramos nela, em Cristo, nós entramos nela, entraremos nela, né? Com aquela segurança, e você saiba disso, você saiba disso. Se você tem andado com Deus, Ele é um amigo fiel, Ele é um amigo leal. Você, se tiver que enfrentar a morte antes que Ele venha, você vai enfrentá-la cheio de gozo, cheio de alegria. Você conhece a biografia dos santos? Você já leu alguma coisa? Você lembra quando o nosso irmão Martin Lloyd Jones, ele estava à morte, já velhinho, 80 e poucos anos, ele era médico, cardiologista da equipe da Rainha da Inglaterra, só. Ele tinha 29 anos, uma carreira espetacular, um homem intelectual, deslumbrante. E 29 anos ele teve um chamado do Senhor, eclésia, chamado para fora. Ele foi chamado não só para conhecer ao Senhor, mas para ministrar ao Senhor. Então, com 29 anos, em plena ascensão, em todos os sentidos, ele se demite de tudo que ele tinha, seu emprego, fecha sua clínica e comenta com seus amigos que ele estava deixando a profissão. E seus amigos falaram que ele estava ficando louco, louco, totalmente louco. Que ninguém da idade dele, 29 anos de idade, teria atingido essa altitude profissionalmente. E ele respondia com uma frase só, aos que o chamavam de louco. Ele dizia assim: eu não perdi nada, eu ganhei tudo. E quando ele morreu com 80 e poucos anos de idade, a família dele estava reunida em torno da sua cama e tentando coisa daqui, coisa dali para mantê-lo vivo, já fraquinho. E ele disse assim: parem com tudo e deixem quieto, não me impeçam de ver a glória. Ele estava cheio de desejo no seu coração de encontrar o Cristo que ele serviu durante toda essa vida de chamado, né? Então, irmãos, é isso o que significa, de forma prática, experimental, o que Jesus falou com palavras tão impressionantes aí em Mateus 16. As portas do inferno não prevalecerão. Então, quando nós vamos enfrentar a morte, nós estamos dizendo: vem morte, tragada foi a morte pela vitória. Vem, meu mensageiro, você vai me fazer aproximar mais do meu Senhor ainda do que eu já estou. É assim que o Novo Testamento vê a morte, né? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, lembra? Agora, irmãos, nós precisamos passar por um processo de vida, de união com Deus, para que nós possamos falar essa verdade com realidade. Porque se Cristo não é nossa vida, nosso viver prático, então a morte não será chamada para nós de lucro, mas sim de perda. Não é? A morte sempre será uma perda. Eu sei que talvez para alguns aqui a minha forma de falar pode ser até chocante, talvez mórbida, né? Mas é a maneira de falar do Novo Testamento. A maneira de se falar da morte no Novo Testamento é uma maneira de gozo, cheia de gozo, porque é assim que ela é, cheia de gozo. Todos os cristãos que enfrentaram a morte em Cristo, com uma vida desenvolvida em Cristo, enfrentaram cheio de gozo, de prazer, de estar podendo então chegar nessa hora final. Completei a carreira, guardei a fé, como Paulo falou, não é? Então, irmãos, como é importante a gente subir essa nascente e ver essas coisas de novo. Aí você ouve hoje esse evangelho esquisito, devia ter outro nome para a gente chamar, né? Evangelho não é. Essa mensagem que é pregada por aí. E essa mensagem faz os cristãos amar o mundo, amar a vida, amar a saúde, amar a riqueza, amar a prosperidade, amar o poder, não é? Essa mensagem, ela leva os cristãos a amar o mundo. Então, todas essas coisas que aparentemente são negativas, elas são vistas com terror, não é? A morte, o problema financeiro, a doença, isso não é de cristão. Né? Mas isso foge completamente ao triunfo que Cristo ensinou na sua palavra, porque o nosso triunfo não é vivermos sãos e prósperos. O nosso triunfo é vivermos em Cristo, em Cristo. Esse é o nosso triunfo, na saúde, na doença, na vida, na morte. Paulo falou assim para os tessalonicenses: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela. Porque não prevaleceram contra ele, Cristo. Quando ele entrou na morte, saiu da morte, ele carregou com ele um corpo. Igreja, não é? Eclésia. Ele carregou um corpo com ele, muitos filhos. A morte dele foi vicária, foi substitutiva. A morte dele não era dele. A morte dele era nossa. Porque ele não tem morte. Ele não tem nada a ver com morte. Ele é o Deus da vida, a fonte da vida, o autor da vida. Nele só há vida. A morte dele era a nossa morte, né? Então, quando ele diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, olha esse ela aí, a sua amada igreja, né? É porque ele iria então entrar na morte, tragar a morte pela sua vitória, romper os grilhões da morte, de modo que a morte não segurasse a partir daí nenhum membro da eclésia. A morte só segura os que estão de fora da eclésia. A morte não segura nenhum que está de dentro. Isso é igreja. Então é por isso que Paulo escreve lá em Coríntios 15, né? Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Depois, a última menção que nós já fizemos aí, na reunião anterior, nós falamos com outras palavras a mesma coisa, e creio que o Senhor tem me dado aqui o encargo de voltar nisso hoje, né? Embora a minha intenção inicial fosse prosseguir, mas acho que a do Senhor não é. Então, no versículo 19, nós comentamos também isso na reunião anterior: dar-te-ei as chaves do reino. E nós mostramos para os irmãos que a autoridade da igreja é um outro aspecto abordado aqui, que nós devemos subir a nascente da revelação para enxergar. Todas essas palavrinhas, que a igreja é ele que edifica, que a igreja é minha, propriedade dele, minha igreja, que a igreja, versículo 18 no final, ela é triunfante, as portas do inferno não prevalecerão, nem a morte, né? Ou especialmente a morte, como falamos. E, em último lugar, a igreja é fonte de autoridade espiritual, porque Cristo está nela. Então, como a igreja tem visão do que é fato nos céus, então na terra ela abre e fecha. Isso é tão importante, irmão. Quando isso foi visto erradamente, foi abusado. É abusado ainda hoje pelo sistema católico romano. Completamente abusado. Mas existe algo de genuíno que nós precisamos ver, que a igreja é fonte de autoridade espiritual, porque Cristo está nela. Agora, quando a igreja vê as realidades celestiais em Cristo com clareza, senão ela se torna disforme, ela se torna uma fonte de autoridade política, uma fonte de autoridade religiosa, né? Uma fonte de autoridade opressora, tirânica, muita autoridade, mas não é a divina, a autoridade divina. A igreja é fonte de autoridade divina quando ela está em Cristo, quando ela retém a Cristo como cabeça, quando ela não fica tomando decisões, quando ela não é democrática. Quando a igreja é democrática, ela perde a autoridade completamente. As coisas na igreja não são resolvidas por votação, não são resolvidas por maioria. As coisas na igreja são resolvidas de forma teocêntrica. Nem por opinião, nem por votação, nem por eleição, mas por revelação. A igreja é lugar de discernimento espiritual. E através de todos os santos, não de um ou dois, mas através de todos os santos. Nós recebemos então confirmação, nós recebemos testificação. Ninguém levanta a voz na igreja e diz assim: nós vamos por aqui. Ninguém faz isso. Ninguém. Se nós temos um discernimento no nosso espírito, em primeiro lugar, nós vamos a algum santo. Nós vamos ao governo da igreja. Então nós compartilhamos com os irmãos a respeito daquela revelação. Então nós vamos buscar aquela direção diante do Senhor. Isso vem do Senhor. Então, se há uma testificação plural na vida de todos os irmãos que têm a responsabilidade desse governo, então a igreja segue uma direção. É assim que deve ser, porque a igreja é do Senhor. A igreja não é lugar para se colocar o que se acha melhor. Acho que assim vai funcionar. Isso vai nos tornar pragmáticos, né? Vamos ver qual que é o melhor caminho, o melhor meio, o que é que funciona melhor, o que é que dá mais resultado. Isso é pragmatismo, não é cristianismo. Então a igreja é fonte de autoridade espiritual quando ela está encabeçada por Cristo, quando ela retém a cabeça, que Paulo fala em Colossenses, lembra? Quando ela retém a cabeça, Cristo é a fonte. O desejo do nosso coração é satisfazê-lo. Se nós temos uma certa estrutura, uma forma na vida da igreja, porque a vida da igreja tem que ter uma forma, é claro. Essa forma tem que estar servindo à vida. Presta atenção nisso, irmão. Como nosso coração é complicado e como que subir essa nascente da revelação nos ajuda. Por que que nós dividimos em grupos, em reuniões celulares? Para casais compartilharem, alguma delas, tem vários grupos aí de casais, outros irmãos que reúnem quinta-feira para orar, adorar o Senhor, meditar na palavra um pouco, às quintas-feiras. Por exemplo, isso é parte da forma, da estrutura da igreja. Por que é assim? Porque até aqui nós temos entendido que tem edificado realmente a igreja. A partir do momento que nós entendemos que não tem edificado a igreja, nós vamos jogar fora essa forma. Jogar fora. Porque a forma não significa nada. A forma precisa servir à vida. Quando a forma é um obstáculo para a vida, ela tem que ser tirada. Então isso nos faz ver a igreja bem, não é? Como ela é. Qual é a forma que nós devemos assumir para nos edificar? Para que Cristo seja mais abundantemente ministrado a nós. Então essa forma é útil, não é? Então a igreja é fonte de autoridade espiritual quando ela está encabeçada por Cristo. Verso 19. Dar-te-ei as chaves do reino. Que coisa tremenda, irmão. Chave do reino. Isso fala que a igreja viveria numa atmosfera espiritual, celestial. A igreja tem chaves. Os irmãos, vejam a importância disso. Lembra que quando Pedro, o Senhor está usando uma abordagem pessoal, ele diz, eu te darei, está falando para alguém, se alguém é Pedro, não é? Lembra como que Pedro usa essa chave, é o primeiro que usa, está lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, Pedro recebeu aquele molho de chaves do reino, aqui em Mateus 16, 6 meses antes da cruz. Sabe o que ele fez com o molho de chaves? Ele ficou olhando assim, não sabia o que ele ia fazer com tanta chave, né? Para que serve essa chavarada? Então Pedro enfiou a chave no bolso e ficou esperando 6 meses. Então o Senhor foi à cruz, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, aí ele derramou o Espírito Santo. Quando ele derramou o Espírito Santo para habitar na igreja, aí Pedro lembrou das chaves. Aí Pedro tirou do bolso as chaves e falou, Senhor, me deu essas chaves. Agora eu estou entendendo para que ela serve. Então ele prega o Evangelho usando aquelas chaves. Lembra? Em Atos 2. E lá diz que Pedro usou tão bem aquelas chaves que o coração de 3.000 que ouviram ficaram ali completamente arrasados diante do que Pedro pregou, né? Compungidos no coração. Eles falam, o que nós faremos, Pedro? Nós estamos vendo que nós somos uma geração condenada, nós rejeitamos o Messias, ele foi crucificado pelas nossas mãos, o que nós faremos? Lembra que eles ficaram apavorados? Aí Pedro falou assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro está abrindo o reino para 3.000 almas no Pentecostes. Depois de novo para mais 5.000, a segunda mensagem. Dar-te-ei as chaves do reino. Então, irmãos, nós precisamos ver que a igreja tem autoridade espiritual. A igreja tem autoridade sobre o mundo das trevas. A igreja é a única que entra no mundo das trevas com autoridade espiritual. Isso não é uma coisa pequena. A igreja tem autoridade sobre os demônios. A igreja tem autoridade espiritual real. Dar-te-ei as chaves do reino, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Depois, no versículo 21, o Senhor passa para a terceira revelação. Eu vou falar um pouquinho dela, até onde nosso tempo permitir. Depois, na próxima reunião, a gente prossegue. Versículo 21, nós já lemos o texto no início, o Senhor vai entrar na terceira revelação. A primeira, então, é Ele mesmo, Cristo. A segunda é a igreja com todos esses itens que nós mostramos aqui. Todos esses são grandes verdades sobre a igreja, como já falamos, né? Agora Ele entra na terceira grande revelação. E hoje nós vamos começar para terminar na outra reunião. Vamos ver só algumas pinceladas sobre a cruz. Vejam que cada palavra desse capítulo é como um torrão de açúcar. Você tem que jogar num copo d'água e depois ir tomando de pouco, né? É muito concentrado. Então, no versículo 21, você vê a palavrinha, desde esse tempo. Desde esse tempo. Eu queria que você visse, então, que 3 anos se passaram. E o Senhor não havia ainda falado nada sobre a cruz. Presta atenção. 3 anos e nada sobre a cruz. Desde esse tempo. Quando que o Senhor começou a falar sobre a cruz? Quando os discípulos tiveram uma clareza sobre Ele, sobre Cristo. O que você acha dessa ordem? A mensagem da cruz, ela é para a edificação da igreja. Nós não podemos suportar a mensagem da cruz se não tivermos visto o Cristo da cruz. Primeiro nós tocamos o Cristo da cruz, para depois tocarmos a cruz de Cristo. Então, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos. Irmão, a mensagem da cruz é insuportável para o homem natural. Lembra que Paulo falou para os coríntios? A mensagem da cruz é loucura para o judeu, escândalo para o gentil. Né? é loucura, é escândalo. O judeu buscava sinal, ele queria sinal, sinal de que Jesus era o Messias, porque eles esperavam um Messias político, um Messias que vinha estabelecer uma libertação política de Israel do Império Romano. Então aquele Messias tinha que fazer sinal, ele tinha mesmo que ressuscitar morto, ele tinha que tirar lá o Pilatos da posição dele de governo, ele tinha que assumir o governo, ele tinha que levar o seu povo a uma libertação, né? Mas Jesus não veio como libertador político, ele veio como libertador espiritual. Agora, nesse capítulo 16, ele dá dois enfoques da sua posição para o seu povo, quando ele fala sobre a cruz, para os seus discípulos ali principalmente, né? Que eram 12 judeus. Então ele fala de duas coisas, os irmãos vão ver. Desde esse tempo ele começou a falar sobre a cruz, está aí no verso 21. Agora, quando você vai no final dessa sessão, lá no verso 27, você vai ver que aí ele está falando no sentido externo do reino. Porque o Filho do Homem há de vir, futuro, na glória do seu Pai. Ele há de vir com os seus anjos. Então, lá na frente, futuro, ele retribuirá a cada um segundo suas obras. O que é isso aqui? É um juiz. Ele vem com os seus anjos, ele vai julgar, ele vai retribuir. O ímpio vai ser julgado, o justo vai ser colocado na sua posição adequada como justo. Aí sim. Aí sim uma divisão, vamos chamar de política, seu reino vai ser estabelecido nessa terra, mas isso lá no futuro, isso na segunda vinda. Então aqui ele já menciona as duas, irmãos, estão vendo? O Filho do Homem há de vir. Agora, antes desse há de vir, vir para reinar, vir para estabelecer o seu reino, vir para fazer essa separação, ele veio para sofrer. Presta atenção lá na outra palavrinha, sofrer, lá no meio do verso 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário, não era uma opção, não era um tipo de caminho, né? Era uma necessidade, porque ele veio para redimir. Nosso pecado não podia ser lidado por meios políticos. Não adianta Jesus ter colocado aqueles que eram eleitos do Pai numa posição privilegiada politicamente. Não adiantava Jesus assentar no trono de Israel e fazer um colégio ministerial de 12 discípulos, os 12 apóstolos, né? O Pedro, o ministro da Justiça, o João, o ministro da Educação, né? Não adiantava. Isso não ia resolver o problema deles. Ele não veio para estabelecer esse reino. Então ele diz assim: é necessário que eu vá para Jerusalém. É necessário que eu sofra. É a próxima palavra que ele usa. Era necessário seguir para Jerusalém e sofrer. Por quê? Porque, irmãos, o nosso cativeiro não era político, como os judeus pensavam. O nosso cativeiro não era social, o nosso cativeiro era espiritual, né? É de onde então vem a expressão eclésia que nós falamos, né? Os chamados para fora, de um cativeiro espiritual, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, né? Então, quanto é importante isso aqui, irmão? Quantas pessoas ainda têm visto Jesus hoje assim, né? Esse aspecto político. Era-lhe necessário sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Irmão, isso não era uma mensagem suportável só para o judeu em geral, não. Era uma mensagem suportável para os discípulos. Tanto que Pedro vai levantar a voz, sem conseguir se conter, e repreender o Senhor. Que ousadia de Pedro, né? Repreender alguém do grupo apostólico dele seria razoável, mas repreender o próprio Senhor é muita ousadia. Agora, isso vai falar alguma coisa do meu e do seu coração, e vai falar muito alto. Isso mostra para mim e para você que nós também, como discípulos de Cristo, nós levantamos a voz para a cruz, assim como Pedro. Você não levanta a voz quando a mensagem é de saúde, você não levanta a voz quando a mensagem é de bênção. Você não levanta a voz quando a mensagem é de libertação, você levanta a voz quando a mensagem é de cruz. Pedro levantou a voz quando ele ouviu sobre a cruz. Não é? Para essa mensagem nós levantamos a voz. Não suceda assim. Há um outro caminho, há uma outra forma, há uma outra maneira. E então, irmãos, a gente vai ver, vamos seguir na outra reunião, quero entrar nisso com detalhes para os irmãos, hoje não tem tempo mais, mas você vai ver, veja já aí na sua Bíblia com muita clareza, que Jesus menciona a cruz em dois aspectos. Olha aí na Bíblia. Um aspecto é objetivo, é a cruz dele. Isso está no verso 21 até no verso 23. Três versículos, 21, 22 e 23, né? Especialmente ali no 21, a cruz dele. Ele iria para Jerusalém, ele iria sofrer, ele iria ser morto, ele iria ressuscitar. Tudo ele. A cruz dele, cruz objetiva. Agora, a partir do verso 24, não é a cruz dele. A partir do verso 24, é o caminho da cruz, é a nossa cruz. Então, Jesus menciona a cruz de duas formas. Ele menciona a glória da cruz no sentido objetivo e ele menciona a glória da cruz no sentido subjetivo. Nós vamos ver como que esses sentidos se completam. O que aconteceu naquela cruz objetiva? Vamos lançar hoje só os fundamentos para a gente compartilhar na outra reunião. O que aconteceu na cruz objetiva? Substituição. Cristo morreu para que nós não precisássemos morrer. O que acontece no tomar a cruz subjetivo? Cristo vive para que nós não precisemos viver. Então os aspectos objetivos e subjetivos da cruz, eles se completam. Lá ele nos substituiu, ele levou o nosso pecado. Nós temos agora uma posição justa diante de Deus. Deus não pode nos condenar. Deus não pode ter um acesso de mau humor e dizer assim, eu agora vou condenar todo mundo, a minha igreja também. Vou mandar todo mundo para o inferno. Ele nunca pode fazer isso. Por que ele não pode fazer isso? Porque ele já morreu por nós. O seu sangue já selou uma eterna aliança. E primeiro que Deus não é intempestivo, Deus não é emocional, Deus não faz as coisas dentro do tempo, ele faz as coisas acima e além do tempo, num ponto de vista eterno, não é? Então aquilo que ele fez está feito, ele redimiu a sua igreja, não é? Nós estamos numa posição justificada em Cristo, nossa justiça está fora de nós. Eu não olho para mim e falo, oh, mas que bonzinho que eu sou, que educação que eu tive, eu tenho melhorado a cada dia, eu estou ganhando pontos na minha conta celestial, para quando eu estiver diante do Senhor, Ele vai então me chamar, porque eu vou merecer, não é? Mas cada um de nós que nos convertemos, nós encontramos uma justiça fora de nós, não é? Em uma pessoa, Cristo. Ele foi feito para nós, por Deus, sabedoria e justiça, não é? Onde que está a sua justiça, irmão? Está nas suas obras? Está na sua oração? Está na reunião da igreja? Está no dízimo que você dá? Onde está a sua justiça? Cristo é a sua justiça. É por isso que você não pode ser tocado, nem pela morte, nem pela condenação, nem pela reprovação. Cristo é aprovado e você está em Cristo, né? Esse é um lado. Isso é o que nós confessamos no batismo, foi o que a nossa irmã confessou aqui hoje, quando ela disse, eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ela está confessando uma justiça fora dela. Ela está dizendo, eu sou nada. O melhor que eu posso fazer é nada. Mas eu creio nele, ele se mostrou para mim, ele me achou, ele me buscou, ele se revelou para mim, eu estou nele e agora eu sou intocável, né? Nós estamos em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, então isso foi o que a cruz fez, essa é uma substituição, ele morreu por nós. Agora, irmão, tem uma outra substituição que tem que ser feita agora aqui, ó, na nossa vida. Se alguém quer vir após mim fala de uma jornada. A cruz de Cristo não tem nada para ser mudado, tem só que ser vista. Vista com mais beleza, vista com mais clareza, vista com mais profundidade. Quem sabe a gente faz isso na próxima reunião. Agora, essa outra questão da cruz em nós, ela precisa ser vista como um processo. Agora, essa cruz precisa operar em nossas vidas para fazer uma outra substituição. Porque nós fomos salvos, mas nós ainda vivemos por nós mesmos. Nós fomos salvos, mas nós ainda vivemos para nós mesmos. Nós fomos salvos, mas nós ainda amamos demais a nós mesmos, de forma errada, egocêntrica, né? Nós fomos salvos, mas nós ainda temos uma mente velha. Nós fomos salvos, mas nós somos cheios de conceitos, preconceitos, maneiras, estilos, não é? E tudo isso tem que passar pela cruz. A cruz precisa cortar nossas maneiras, jeitos, trejeitos, estilos, conceitos, tradição, preconceitos, ideias, não é? E a cruz, então, é o único meio de Deus para formar Cristo em nós. Então, nós vamos procurar ver como que isso acontece, de forma bem prática. O que é tomar a cruz? O que significa? Vamos tentar analisar aquela expressão pedra de tropeço. Paulo usou essa expressão nas epístolas dele, escândalo, no grego. Pedra de tropeço. Porque, irmão, se nós cristãos não compreendermos o caminho da cruz, Cristo fica sem testemunho. Entende? Você não vai para o inferno. A questão da sua salvação eterna já está resolvida. Mas se nós, como cristãos, não compreendemos bem o caminho da cruz, então não passamos por esse processo de discipulado, tome a sua cruz. Antes ele usou a expressão, tomar o meu jugo, é a mesma coisa. Ao se colocar num discipulado pessoal a ele, negando a você mesmo. Se nós não compreendemos esse caminho da cruz e não andamos por ele, Cristo não tem testemunho. Nossa vida é fraca. Embora salvos, nós expressamos só nós. Embora salvos, quando nós nos tocamos, não é ouro com ouro, é madeira com madeira. E madeira com madeira pega fogo. Né? É um problema muito sério, tocar madeira com madeira. Então só a cruz pode fazer essa substituição e nos revestir então da natureza de Cristo, só a cruz. Então, se o Senhor permitir, vamos usar a próxima reunião para tentar ser bem específico e prático no que significa tomar a cruz. Porque é um outro assunto que tem sido contaminado com muito lixo. Existem homens, por exemplo, cristãos, que suportam de tudo dentro da sua família, insubordinação de filhos, uma posição invertida no lar, com as suas mulheres, e eles chamam isso de tomar a cruz. Minha mulher tem feito assim, minha mulher tem falado assim, minha mulher tem agido assim, e eu estou aprendendo a ficar quieto. Tomar a cruz. Está chamando a omissão de tomar a cruz. Né? Então, os irmãos estão vendo como é que a gente se engana? Tomar a cruz não é apatia. Porque quem tomou a cruz aí não foi um apático, foi o Senhor do céu, Jesus. Tomar a cruz não é omissão. Não, minha mulher tem feito isso, isso e aquilo e eu não tenho falado nada. Isso não é tomar a cruz, é omissão. Né? Você vai responder diante de Deus pela sua falta de liderança espiritual no lar. Então, tomar a cruz tem que ser bem visto. Nós vemos tomar a cruz de um lado só, nós vemos tomar a cruz de uma maneira mórbida. Né? A gente vê apenas como morte, não é um ensino bíblico, porque a cruz é como aquela espada de dois gumes. Ela opera morte por um gume e ressurreição pelo outro gume. A gente vai entrar nesses detalhes, se o Senhor permitir. Sabe por que nós sentimos a cruz em nós muito mais como morte do que como ressurreição? Por que você acha? Porque nós somos muito mais velhos do que novos. Porque o velho homem em nós é muito mais forte. Então quando a cruz entra, o velho homem chora demais, ele esperneia demais. Não é? Porque nós vivemos nele, né? Apegados a ele, com as coisas dele durante a grande maioria do tempo. Então quando a cruz entra, o velho homem chora, mas chora muito. Não é? Dói muito. Então nós sentimos a morte de uma forma muito mais intensa quando a cruz opera do que a ressurreição. Mas saiba que espiritualmente falando, não há diferença. A espada entra junto, irmão. Não tem jeito de um gume entrar e o outro ficar para fora, tem? Não tem. A espada entra uma vez só. Então quando a espada está entrando, os dois gumes estão entrando. Se você está sentindo a morte, é só no teu sentimento. Porque lá no teu espírito está, sim, sendo plantada a vida de ressurreição. Você está sentindo a morte, mas Cristo está sendo formado lá no teu espírito. Você está sentindo seco, mas o gozo de Cristo está lá no interior sendo gerado. Você está sentindo dor, mas a alegria de Cristo vai ser gerada, vai ser produzida. Em uma hora você vai sentir. Mas nós erramos porque nós somos seres sensuais, né? Nós andamos pelo sentimento. Então nós rejeitamos a cruz, porque a cruz dói, né? Nós não temos aquela capacidade espiritual de apreciar o outro gume, que é o da ressurreição, porque ele vai surgir mais tarde. Mas a operação é simultânea. Então nós precisamos aprender essas questões relacionadas à cruz, para nós não entrarmos nem por morbidez. Cruz não é um caminho mórbido, cruz não é um caminho vazio, cruz não é um caminho macabro, cruz é um caminho de vida. É o único caminho de vida. Porque é um caminho de substituição. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Substituição. O que faz essa substituição em nós? O trabalho da cruz. O que é o trabalho da cruz? A gente vai ver quarta-feira. Se quiser saber, você volta. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Porque o Senhor é fiel na tua palavra revelada a nós. Nós agradecemos o Senhor porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pedimos ao Senhor que venha plantar essas grandes revelações no nosso espírito, Senhor. Venha sedimentar em nossos corações e ampliar a nossa visão do Senhor mesmo, do Teu Cristo, do Filho do Deus vivo. O Senhor venha resumir e concentrar o nosso coração em Ti como nosso único foco, sublime foco. O Senhor também venha esclarecer, Senhor, nosso espírito e mente a respeito do que é a igreja, o Teu corpo, aqueles que são Seus, chamados por Ti, propriedade exclusiva Sua. Que nós vejamos a glória e a beleza da igreja, como ela foi estabelecida pelo Senhor. E nós pedimos também que o Senhor lance luz sobre nós, para que possamos ver a cruz, tanto a Tua cruz, a sublimidade da Tua obra consumada na cruz do Calvário, nossa salvação, nossa justiça, nossa paz, como também possamos ver o caminho da cruz para nós, para que nós não possamos, Senhor, não vivamos rejeitando a cruz, nos escandalizando com a cruz, mas que nós possamos abraçar alegremente a cruz, experimentando o gozo do trabalhar do Senhor em nossas vidas, passando pelo caminho, Senhor, da morte, do sofrimento e da dor, com regozijo, com confiança, com certeza de que Cristo está sendo tecido em nós. Pedimos ao Senhor que esclareça o nosso entendimento, esclareça nossa mente, nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, oramos. Amém.